Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Médicos, enfermeiros e técnicos vão reforçar o atendimento à população durante a pandemia.
Mais de 930 mil profissionais de saúde já se cadastraram no programa O Brasil Conta Comigo.
E já tem médico trabalhando, Daniele Popov.
Manaus é a primeira cidade a requisitar os profissionais. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Uma chance de ingressar no ensino superior utilizando a nota do Enem.
Divulgadas datas para inscrição no Sisu, ProUni e Fies no segundo semestre.
Operação Verde Brasil 2 combate o desmatamento e as queimadas na Amazônia.
Acompanhamos mais um dia de trabalho na região. Márcia Fernandes.
Até agora foram disponibilizados mais de 3 mil militares, além de meios de transporte como embarcações, viaturas e aeronaves das três forças.
Mais de 800 serviços para a população.
Além de cursos de capacitação e entretenimento.
É o portal Todos por Todos, Cleide Lopes.
A ideia é conectar quem pode ajudar a quem precisa de ajuda nesse período de quarentena.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Educação divulgou as datas para inscrição no Sisu, no ProUni e no Fies.
A repórter Luana Karen conta agora para a gente, ao vivo, quando vão ser essas inscrições.
Boa noite, Luana. Vamos começar pelo Sisu. Quando os estudantes podem se inscrever no programa?
Boa noite, Alessandra, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. As inscrições para o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, serão feitas de 16 a 19 de junho. O estudante precisa ter feito o Enem de 2019 e ter tirado nota maior que zero na redação. É a partir da nota do Enem que o Sisu seleciona estudantes para ingressar em universidades públicas e institutos técnicos federais.
E Luana, quando começam as inscrições para o ProUni?
Olha, Nazi, quem deseja concorrer a uma bolsa de estudos parcial de 50% ou integral em uma instituição de ensino superior privada deve fazer a inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, entre os dias 23 e 26 de junho. O ProUni exige uma nota mínima de 450 pontos no último Enem e nota acima de zero na redação, além de requisitos escolares e de renda, como ter estudado em escola pública ou como bolsista em instituição particular.
Luana, do ProUni, vamos agora para o Fies. Quando serão as inscrições?
Vamos lá, Alessandra. Para o aluno que deseja estudar numa instituição particular, mas não tem condições de pagar a mensalidade e quer solicitar o financiamento estudantil, as inscrições para o Fies vão de 30 de junho a 3 de julho. No Fies, a inscrição é aberta para estudantes que fizeram alguma edição do Enem de 2010 para cá. Também é preciso ter tirado 450 pontos de média na prova e nota acima de zero na redação. E também há critérios de renda para acessar este programa.
Bem, Luana, e para ter acesso a todos esses programas é preciso ter feito o Enem, que está com as inscrições abertas, não é?
É isso mesmo, Nave. Quem quiser tentar um desses três programas no ano que vem, já pode se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio. E olha, em 24 horas, mais de 1,5 milhão de estudantes fizeram a inscrição. Este ano, o MEC começa a oferecer o Enem Digital. São 101 mil vagas. E para quem tiver interesse nessa modalidade, de acordo com o último balanço do Ministério, ainda restam cerca de 8 mil vagas. Para fazer a prova no sistema tradicional, não tem limite de vagas. As inscrições para o Enem vão até o dia 22 de maio e devem ser feitas pelo endereço enem.inep.gov.br.
E uma última dúvida, Luana. O aluno que faz o Enem também pode disputar vagas em universidades de outros países, universidades estrangeiras?
Pode sim, Alessandra. E já tem mais uma universidade portuguesa na lista. Foi publicado hoje o acordo com o Instituto Português de Administração de Marketing da cidade do Porto, em Portugal, que passará a aceitar as notas do Enem para ingresso em cursos de educação superior, Com isso, agora são 50 instituições portuguesas que aceitam as notas do Enem para selecionar estudantes de graduação. Alessandra e Nazi.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
O governo divulgou agora há pouco resultados da Operação Verde Brasil 2, que desde ontem está combatendo o desmatamento e as queimadas na Amazônia.
No Pará, as equipes apreenderam 23 máquinas escavadeiras, 2 veículos e munição.
Em Rondônia, foram encontrados 6 mil metros cúbicos de madeira extraída de forma ilegal.
E outros 3 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos no Mato Grosso.
Equipes das Forças Armadas, policiais e órgãos de fiscalização ambiental participam da operação.
Este ano, a Operação Verde Brasil começou mais cedo, ainda em maio. A ideia é realizar ações preventivas para evitar crimes ambientais em faixas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental. O principal objetivo é coibir queimadas ilegais e desmatamento antes que comece o período da seca em agosto. O general Reinaldo Salgado Beato, comandante da operação no Mato Grosso, destaca que coibir o desmatamento é fundamental para evitar que novos focos de incêndio se alastrem na Amazônia.
Quando você corta a floresta, você forma aquelas ilhas no meio da floresta. E aí você facilita a entrada da luz solar e do vento. E como consequência, você diminui a umidade e aumenta a temperatura. Fruto disso, você já tem um ponto de ignição para realizar os incêndios nas florestas. A gente atuando preventivamente na redução do desmatamento, por consequência, nós vamos diminuir também os incêndios florestais.
O trabalho da Operação Verde Brasil 2 integra forças armadas com diversos parceiros, agentes de órgãos de proteção ambiental, como IBAMA e ICMBio, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência trabalham junto com os militares. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Ministério da Defesa, também atua na operação, que tem ainda o apoio da Polícia Civil e das secretarias estaduais. O delegado de Meio Ambiente da Polícia Civil do Mato Grosso, Marcelo Muniz, investiga a venda de madeira ilegal na região próxima à Estação Ecológica Estadual do Rio Rinuro. Ele aponta que o trabalho precisa ser integrado e é complementar.
Essa cooperação entre diversas agências se faz muito importante pela complexidade dos crimes ambientais, principalmente relacionados ao desmatamento. Em segundo lugar, porque a especialidade de cada agência esbarra na competência de outra, fazendo com que uma precise e necessite da atuação da outra.
A Operação Verde Brasil 2 segue até o dia 10 de junho, mas pode ser prorrogada. Até agora, foram disponibilizados mais de 3 mil militares, além de meios de transporte, como embarcações, viaturas e aeronaves das três forças. A primeira edição da Operação Verde Brasil, no ano passado, combateu mais de 1.800 focos de incêndio. Foram apreendidas 178 embarcações e 127 pessoas foram presas. As multas aplicadas passaram dos 140 milhões de reais. De Cuiabá, Márcia Fernandes.
Cancelamentos de shows, eventos e viagens.
Os setores da cultura e turismo foram bastante afetados pela pandemia do coronavírus.
E para evitar que o consumidor fique no prejuízo e as empresas quebrem, uma medida provisória do governo estabelece várias formas de negociação.
Todos os setores da economia foram afetados pela pandemia do coronavírus. No turismo e na cultura, viagens foram deixadas para depois e shows cancelados. Para o consultor de viagens, Ricardo Santos, o momento é incerto e de muita apreensão.
Está sendo muito complicado. A gente está sem vendas, é todo mundo muito apreensivo nesse momento.
Do outro lado, o consumidor que também não quer ficar no prejuízo. É o caso da servidora pública Laira Carneiro.
Comprei os ingressos do UFC aqui de Brasília para assistir a luta com meu esposo. Por conta do coronavírus, o evento foi feito de portas fechadas. Então agora eu vou atrás do meu reembolso.
O governo federal editou uma medida provisória que trata do cancelamento de serviços, reservas e eventos. A MP oferece três opções: a remarcação dos eventos, que fica sob responsabilidade dos organizadores, Deixar o dinheiro dos ingressos como crédito para abater na compra de outros serviços oferecidos pela mesma produtora. Ou a possibilidade de um acordo para restituição dos valores. Caso o prestador não aceite essas opções, ao final da quarentena, ele terá 12 meses para reembolsar o cliente com correção monetária, como explica o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
Como esse setor está em grande dificuldade, era importante garantir que o consumidor fosse receber todo o dinheiro que pagou.
Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a medida preserva empregos e direitos do consumidor.
Visa, nesse momento, reduzir o desemprego no Brasil. Esse é o fundamento dessa medida provisória tão importante nesse momento, preservando o consumidor e também as empresas.
O DJ Carlos de Silva já estava com o ingresso nas mãos. Ele faz questão de aguardar para assistir o show do seu cantor preferido.
E eu sim tenho intenção de ir no show na próxima data.
A medida estabelece que o consumidor não vai pagar nada mais pela remarcação ou devolução do dinheiro, mas terá que fazer uma opção até o dia 6 de julho. Reportagem Cleide Lopes.
Informação, entretenimento e mais de 800 serviços para a população.
É o portal Todos por Todos do Governo Federal.
Para saber como acessar, continue com a gente. É daqui a pouquinho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Para aumentar o número de profissionais de saúde que atendam pacientes com coronavírus e melhorar a qualidade desse atendimento, o Ministério da Defesa oferece capacitação aos profissionais das Forças Armadas.
O curso é destinado a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.
As Forças Armadas estão capacitando militares da área de saúde para o enfrentamento à Covid-19. O treinamento é voltado para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem que realizam atendimento em UTIs e está ocorrendo em 83 unidades de saúde das Forças Armadas no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Cerca de 830 militares serão treinados para atender pacientes acometidos pela Covid-19. Até o momento, 240 já foram capacitados. O uso correto dos equipamentos de proteção individual está entre os assuntos ministrados no curso, como explica o chefe da seção de saúde da Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro, capitão médico Flávio Maia.
Treinar profissionais de saúde para o enfrentamento à Covid-19, deixando-os em condições de executar o atendimento aos pacientes acometidos pela doença e realizando procedimentos seguros.
No curso, que tem duração de 2 dias, além de receberem conhecimento técnico científico sobre a doença, os profissionais de saúde também participam de treinamento prático. A carga horária diária da capacitação é de 8 horas. A fisioterapeuta do Hospital Militar de Área de Brasília, a aspirante a oficial Michele Regina Venturi, esclarece que aprendeu a usar corretamente as roupas e os equipamentos de proteção individual para atender os pacientes com coronavírus.
Orientações, né? A respeito do uso dos EPIs, que eu acho que foi muito satisfatório, pois a gente pôde manusear o equipamento, observando atentamente o nível de contágio do profissional.
A aspirante Venturi destacou que o manuseio de respiradores esteve entre os ensinamentos práticos do treinamento.
Outra abordagem que foi fundamental foi sobre a fisiologia respiratória, que eles puderam associar com a ventilação mecânica, onde a gente teve a aula não só teórica como prática. Então a gente pôde ter o manuseio desses ventiladores.
As capacitações estão programadas para ocorrer até o fim deste mês. Reportagem Lani Barreto.
e 70 militares da Marinha e Exército, além da Força Nacional, realizaram um processo de desinfecção contra o novo coronavírus na Penitenciária 1 do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.
As Forças Armadas vêm atuando em todo o país em ações humanitárias e de limpeza de locais públicos de grande aglomeração.
O tenente-coronel Marcos Boaventura, do Comando Conjunto do Planalto, explica como foi o trabalho.
Foram descontaminados os blocos, as celas, tomando sempre o cuidado de realocar os internos dentro das instalações, de modo que eles não tivessem contato direto com o material que estava sendo aplicado, né?
De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 444 presos e 129 agentes testaram positivo para Covid-19 dentro do complexo penitenciário.
Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, nutricionistas. Esses são alguns dos profissionais que se cadastraram e foram ajudar no combate ao coronavírus no Amazonas.
Já são 377 atuando em Manaus e mais profissionais podem ir para outros estados, a depender do pedido de governadores e prefeitos.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde trouxe dados da ação estratégica O Brasil Conta Comigo, que é o cadastro de profissionais de saúde em todo o país. Os profissionais das diversas áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos, se cadastraram, fazem cursos de atualização e recebem uma certificação. Depois, estão prontos para atuar nos estados, o que fica a critério de cada um deles. Hoje, a plataforma tem 931 mil profissionais cadastrados, sendo 31 mil médicos. Desses, 413 mil, desse total, 413 mil se colocaram à disposição para trabalhar em todas as regiões do país no atendimento a pacientes com a Covid-19. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, explicou que o cadastro não é obrigatório, mas funciona como um grande banco de dados.
Nós somos hoje o primeiro país que criou um cadastro para recrutar profissionais nesse cadastro, treiná-los e capacitá-los para o enfrentamento da pandemia. Esse cadastro ele não é obrigatório, mas nós contamos com o apoio de todos os conselhos das 14 categorias e o objetivo inicial é que a gente tenha lá um grande banco de profissionais em todos os estados e municípios brasileiros e que eles possam declarar a disponibilidade para serem convocados, para serem contratados, caso seja necessário, e a gente tem o georreferenciamento por estado.
A capital do Amazonas, Manaus, foi o primeiro município a requisitar os profissionais. 377 foram para lá e foram treinados para atuar especificamente na pandemia do novo coronavírus. Outra informação trazida pelo Ministério foi sobre a pesquisa feita para acompanhar esses profissionais cadastrados e estudar a saúde mental deles durante a pandemia. Muitos apresentaram sinais de depressão e ansiedade e recebem atendimento psiquiátrico. O Ministério da Saúde também atualizou a plataforma que traz os dados do coronavírus no país no endereço covid.saude.gov.br. Lá é possível ver informações sobre casos confirmados, casos suspeitos, mortes, pessoas recuperadas, número de leitos e UTIs. Segundo o Ministério, 52% dos municípios brasileiros já confirmaram casos da doença e 18% registraram mortes. Até hoje, terça-feira, já foram distribuídos cerca de 7 milhões de testes para coronavírus a todos os estados brasileiros. 2 milhões e 100 mil são do tipo RT-PCR, teste de biologia molecular aplicado em até 7 dias após o paciente apresentar os sintomas da doença. E outros 4 milhões e 700 mil testes rápidos de sorologia que verificam as reações do organismo diante do coronavírus. E de acordo com os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil já tem 177.589 casos confirmados de Covid-19. Mais de 72.500 são de pessoas recuperadas e o número de mortes chegou a 12.400. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
cursos de capacitação online, serviços à distância, entretenimento, informações sobre o novo coronavírus.
Tudo isso pode ser acessado a um clique ou toque na tela. É a plataforma Todos por Todos do Governo Federal.
Lançado um mês e meio atrás, a ferramenta já oferece mais de 800 serviços grátis à população.
Tudo para tentar reduzir os impactos da pandemia.
Quem nunca ouviu o ditado "A união faz a força"? Seguindo essa linha, o governo lançou a plataforma Todos por Todos. A ideia é conectar quem pode ajudar a quem precisa de ajuda nesse período de quarentena. Tudo começou com a oferta de cursos à distância em universidades e órgãos federais. Mas a crise do coronavírus tem despertado a criatividade e a solidariedade. E em pouco tempo, a adesão se multiplicou. E a tentativa de reduzir impactos da pandemia vem atraindo cada vez mais doações de empresas privadas, entidades e órgãos públicos. Para se ter uma ideia, em 45 dias de lançamento, a plataforma já oferece mais de 800 serviços gratuitos ou em caráter emergencial, como explica o diretor de Experiência do Usuário da Secretaria do Governo Digital, Joelson Veloso Júnior.
Milhares de brasileiros visitaram a página para conhecer informações atualizadas sobre o combate à Covid-19, sobre como acessar serviços públicos digitais essenciais sem sair de casa e também acessar ferramentas de produtividade, de bem-estar, entretenimento e também centenas de cursos de capacitação à distância.
São várias opções de entretenimento, como visitas virtuais a museus e bibliotecas, e é possível até encontrar oportunidade de emprego. O auxílio vem de empresários como o paulista Mores Litvak, que trabalha para um público com mais de 50 anos. Na crise, está dando a sua experiência para ajudar os desempregados.
A gente decidiu cadastrar na plataforma para poder levar ainda mais a informação dessas oportunidades e possibilidades que a gente traz especificamente para o público 50+, e para as empresas que buscam essas pessoas mais experientes e uma diversidade etária. E além disso, para as pessoas, a gente está fazendo uma série de cursos, lives e conteúdo gratuito, também para que elas possam se atualizar e se capacitar mais ainda nesse momento.
Já a empresária gaúcha Roberta Monteiro se cadastrou na plataforma para não deixar sonhos perdidos.
Eu sou cerimonialista, assessora de eventos, especialista em casamentos e resolvi aderir à campanha do Todos por Todos para auxiliar as noivas que estão em processo de adiamento do casamento e não têm assessoria para poder estar auxiliando elas nesse processo para que elas não desistam dos seus sonhos.
A plataforma é acessada por computador, celular, tablet ou notebook. O endereço é www.gov.br/todosportodos. Reportagem Cleide Lopes.
Pessoas físicas e jurídicas que possuem parcelamentos de tributos com a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vão poder adiar o pagamento dessas parcelas.
A medida do Ministério da Economia vale para parcelas com vencimentos em maio, junho e julho deste ano.
O subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Frederico Leite Faber, detalha.
As parcelas que venceriam agora no mês de maio podem ser pagas até no último dia útil do mês de agosto. As parcelas que venceriam em junho podem ser pagas até o último dia útil do mês de outubro de 2020. E as parcelas que venceriam em julho podem ser pagas até dezembro de 2020. Aqueles contribuintes que optaram pelo débito automático em conta corrente das parcelas, a Receita Federal informa que não há necessidade de atuação junto ao banco, porque a Receita Federal já suspendeu essas parcelas, e é importante frisar que esse parcelamento ele não abrange os parcelamentos de débito do Simples Nacional.
No caso do Simples Nacional, a prorrogação de parcelamentos vai ser discutida em reunião do Comitê Gestor no próximo dia 15.
A produção de grãos na safra 2019-2020 deve ser recorde, chegando a 251 milhões de toneladas.
O número foi divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
O dado é 3,6% maior ao colhido na safra anterior.
Segundo a companhia, a estimativa continua de safra recorde, mesmo com redução de 0,4% em relação à previsão feita no mês passado, em função de problemas climáticos na região sul que devem afetar a produtividade de soja e milho.
E o IBGE também divulgou a projeção. Diferente da Conab, o Instituto leva em conta o período entre janeiro e dezembro e não o ano safra.
De acordo com os dados, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas devem fechar o ano em 247 milhões de toneladas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, volta a defender a harmonia entre poderes para enfrentar pandemia.
Suposição de que júri foi influenciado por comentários do promotor na imprensa não basta para mudança de foro.
Ministro Celso de Mello autoriza perícia em gravação apontada como prova contra o presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, voltou a defender a harmonia entre os poderes para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.
Dias Toffoli participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Fábio Ruas.
Durante quase uma hora e meia, Dias Toffoli respondeu a perguntas de jornalistas sobre as ações para enfrentar a pandemia e a relação do judiciário com o legislativo e executivo. Toffoli disse que não considerou a visita surpresa do presidente Jair Bolsonaro ao STF uma tentativa de pressão e acrescentou que é preciso buscar sempre o entendimento entre os poderes.
O Estado é um só. Quando se assume a presidência do Supremo, você é chefe de um dos poderes deste Estado, que é um só. Então você tem que dialogar.
Sobre os protestos contra o Supremo, Dias Toffoli lembrou que a Constituição garante a liberdade de manifestação, mas ressalvou que manifestações contra a democracia devem ser punidas.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a realização de perícia na gravação da reunião realizada no último dia 22, entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros.
A reunião foi citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que o presidente teria tentado interferir na Polícia Federal e a gravação foi entregue pelo governo a pedido do ministro Celso de Mello.
A perícia é para saber se o material não sofreu cortes ou edições.
Hoje, o vídeo foi assistido na Polícia Federal por Sérgio Moro, o advogado-geral da União, José Levi, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.
A mera suposição de que o júri popular foi influenciado por comentários feitos pelo promotor de justiça do caso na imprensa não autoriza o desaforamento, ou seja, mudança de foro.
Esse entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O homem foi condenado pelo Tribunal do Júri em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas o Tribunal de Justiça Estadual anulou a condenação e determinou um novo julgamento no mesmo foro. A defesa alegou que após o promotor do caso fazer comentários negativos na imprensa local, seria necessária a mudança de foro para a realização do júri. A quinta turma do STJ negou seguimento ao habeas corpus. O relator ministro Ribeiro Dantas explicou que, segundo o Tribunal Estadual, as notícias foram publicadas pela mídia na época do primeiro julgamento, sendo que as matérias mais recentes tratavam apenas da prisão do réu. Assim, para o ministro, não houve provas de comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Ministério Público e Defensoria Pública pedem medidas urgentes para tratamento da Covid-19 no Alto e Médio Solimões, no Amazonas.
A região localizada na fronteira com Peru e Colômbia concentra a maior quantidade de índios isolados e de recente contato do Brasil. Maressa Almena.
Na ação conjunta, Ministério Público Federal, do Estado, Defensoria Pública da União e do Estado pedem a ampliação de leitos hospitalares para garantir o atendimento a indígenas e não indígenas. Eles pedem também que a União e o Estado do Amazonas apresentem um plano de transferência para pacientes em estado grave.
Justiça de Goiás determina pagamento de indenização a consumidor que teve alergia com creme dermatológico.
O produto foi anunciado numa emissora de televisão que terá de pagar parte da indenização. Daiane Garcês.
A justiça reconheceu a responsabilidade solidária do fabricante do creme e da emissora que anunciou o produto. Segundo o processo, o creme não tinha no rótulo nenhuma indicação de cuidados para reações alérgicas. O consumidor vai receber R$5.000 de indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. No Dia do Enfermeiro, o Senado aprova projeto que prioriza profissionais da saúde nos testes de coronavírus. Partido questiona no STF compra de títulos pelo Banco Central. E plenário aprova projeto que suspende inclusão de nomes no SPC e Serasa durante a pandemia. Boa noite. 12 de maio é o Dia do Enfermeiro e esses profissionais são parte essencial da força de trabalho que combate a doença Covid-19 causada pelo coronavírus. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos profissionais que atuam na área são mulheres e elas são as mais afetadas pela doença. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, as enfermeiras já representam 10 mil afastamentos do trabalho por conta da doença e respondem por 60 das 98 mortes notificadas. Hoje, o Senado aprovou por unanimidade o projeto que prioriza profissionais da saúde, como enfermeiros, nos testes de coronavírus. Empregadores também serão obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual para funcionários que tenham contato direto com doentes de Covid-19. Detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, coveiros e todos aqueles empregados convocados para trabalhar em unidades de saúde durante o isolamento social e que tenham contato com pessoas ou materiais que ofereçam risco de contaminação pelo coronavírus serão considerados essenciais ao controle da doença. Para preservar a saúde desses funcionários, os contratantes serão obrigados a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa. E, além disso, aqueles profissionais da saúde que estiverem em contato com possíveis doentes de Covid-19 terão prioridade na realização de testes diagnósticos. A relatora, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que esses trabalhadores vão receber recursos fundamentais para a proteção da própria saúde.
Diariamente, assistimos ao testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, que prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco da própria saúde.
Como foi modificado pelo Senado, o texto volta para nova votação na Câmara dos Deputados.
O senador Elmano Ferrer, do Podemos, do Piauí, declarou que os recursos do auxílio emergencial já estão produzindo impactos positivos sobre as economias dos municípios brasileiros, especialmente em seu estado.
Temos informações de entidades do comércio, como câmaras de dirigentes lojistas ou de próprias associações comerciais de vários municípios, que o comércio de alimentos e supermercados tiveram um faturamento no mês de abril deste ano superior a abril do ano passado. Daí a relevante importância do auxílio emergencial na revitalização do setor comercial no interior do Piauí.
Segundo Elmano, no Piauí, mais de 1.300.000 pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial, recebendo cerca de 280 milhões até o fim de abril. Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que é preciso refletir sobre a educação que vem sendo oferecida durante a pandemia e o que poderá vir depois da calamidade. Apesar de reconhecer o empenho e a criatividade dos professores e diretores das escolas, o senador questionou pontos de ensino nesse período, como a falta de padrão do material produzido e a falta de acesso à internet por parte dos alunos, o que pode comprometer o aprendizado. Segundo ele, também não há clareza quanto ao critério de contagem de tempo do ano letivo em relação às aulas à distância. Todo esse cenário, na opinião do senador, tem deixado pais e estudantes preocupados.
E sem educação, gente, de qualidade, o país não irá para frente mesmo, nem com coronavírus, nem sem coronavírus, nem com nada, nem que chova canivete, não vai para frente. Então, nós só vamos desenvolver se a educação for, de fato, uma política de Estado, não de um governo, mas de Estado brasileiro, de nação.
O Partido Cidadania entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o trecho da emenda constitucional do orçamento de guerra, que permite a compra de títulos privados pelo Banco Central. O partido diz que a Câmara excluiu algumas limitações aprovadas pelo Senado e que, por isso, a promulgação da emenda não poderia ter acontecido. Repórter Bruno Lourenço.
O vice-líder do Cidadania, senador Alessandro Vieira, de Sergipe, diz que a modificação feita pelos deputados não voltou para a análise do Senado e que, por isso, o texto não poderia ser promulgado. Durante a análise da proposta, Alessandro Vieira já chamava a atenção para o risco de se aprovar uma emenda constitucional por meio de sessão remota, sem a análise prévia da Comissão de Constituição e Justiça e o cumprimento dos prazos regulares.
Não é possível que, nesse momento tão grave da vida brasileira, vamos seguir aprovando coisas desse tipo sem a devida análise, sem o respeito ao devido processo legal, sem perceber detalhes, como vários pontuaram aqui.
O ministro Luiz Fux será o relator da ADIM.
O senador Márcio Bittar será o relator do orçamento do ano que vem. Para ele, a proposta será uma das mais cobiçadas devido ao cobertor curto gerado pela pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha.
Manter a data das eleições municipais em outubro, como defende o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, não é consenso entre os senadores. Para Major Olímpio, do PSL de São Paulo, o ideal seriam eleições gerais em 2022. Ele rebateu a afirmação de Barroso de que unificar os pleitos traria um inferno gerencial.
Inferno é gastarmos 1,3 bilhão de reais só para o dia das eleições. Já está claro que nós vamos ter problemas com esse calendário.
Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, propõe que as eleições aconteçam em até 120 dias após o fim do estado de calamidade pública, decretado a princípio até 31 de dezembro.
Não podemos expor as pessoas e precisamos garantir que elas estejam devidamente envolvidas no processo de escolha dos seus representantes, o que neste momento é realmente muito difícil.
Se não houver alteração no calendário, ficam mantidas as convenções partidárias a partir de 20 de julho.
O Senado aprovou hoje o projeto que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos de órgãos de proteção de crédito, como o SPC e Serasa, por 90 dias, contados a partir de 20 de março, data da decretação de estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
O projeto suspende a inscrição em cadastros negativos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, durante o estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus. O relatório da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, esclarece que os nomes serão listados à parte e que, após a crise, os devedores terão 3 dias para renegociar as dívidas. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, foi contrário à proposta, no entanto, por considerar que ela é um risco à segurança do sistema financeiro.
Imagine lojas, bancos, financeiras tendo que decidir crédito e não tendo informação, tendo que decidir no escuro, não informar o sistema financeiro leva à paralisia ou leva à explosão da taxa de juros.
Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, considera que o efeito é contrário, é o de possibilitar a saúde do crédito.
Eu acho que esse projeto ele é importante porque, ao contrário de negativar, ele vai possibilitar que o crédito possa fluir sem cadastro negativo durante esse período.
Como o projeto foi modificado, ele será analisado novamente pela Câmara dos Deputados.
E os senadores analisam nesse momento o projeto que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, durante a vigência do estado de calamidade pública. Se aprovado sem alterações, a proposta segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário destina 9 bilhões de reais de fundo extinto para o combate à Covid.
Presidente da Caixa garante pagamento do auxílio a quem tiver cadastro aprovado.
Decreto presidencial que amplia serviços essenciais repercute na Câmara.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro editou um novo decreto incluindo academias, salões de beleza, cabeleireiros e barbearias entre as atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus. A medida repercutiu entre os deputados.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, repudia a inclusão de academias e salões de beleza como serviços essenciais. O parlamentar argumenta que Bolsonaro não apresentou laudos que justificam a necessidade da abertura desses setores.
Na avaliação de Marcelo Freixo, o presidente Bolsonaro está agindo como um genocida ao desrespeitar todas as medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Ele ainda elogia o Congresso por aprovar propostas que permitem que estados e municípios sigam as corretas orientações de combate à doença.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca que a ampliação dos serviços essenciais surpreendeu o ministro da Saúde, Nelson Teich, durante uma entrevista ao vivo. Ela lembra que Teich respondeu que a decisão cabia ao Ministério da Economia.
Para a professora Rosa Neide, se o ministro da Saúde transfere para o ministro da Economia a responsabilidade de uma medida que afeta a saúde da população, o episódio demonstra que o Brasil está sem comando para responder à situação emergencial que o país enfrenta.
No entendimento de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o decreto presidencial, que inclui academias e salões de beleza como serviços essenciais, atenta contra a democracia e a vida da população. Além disso, o deputado considerou patético o ministro da Saúde, Nelson Teich, ter sido informado pela imprensa sobre a liberação dessas atividades.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, avalia que o presidente Jair Bolsonaro perdeu todas as condições de governar o país ao dizer que 70% da população poderá ser contaminada pelo coronavírus, promovendo, segundo o deputado, um verdadeiro genocídio no Brasil.
Pedro Kizai ainda critica o decreto do presidente que libera o funcionamento de salões de beleza e academias. Ele argumenta que esses setores não conseguem evitar a aglomeração de pessoas nem promover o distanciamento social.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também critica o presidente Jair Bolsonaro por contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e liberar mais dois setores como serviços essenciais.
Jandira Fegali diz que respeita os profissionais de educação física e os que trabalham em salões de beleza, mas afirma que eles devem ser respaldados com auxílio emergencial para se protegerem da doença. Ela ainda elogia a decisão do Congresso de decretar luto oficial de 3 dias em respeito às mais de 11 mil vítimas do coronavírus no país.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, se diz surpreso com a capacidade de alguns opositores do governo Bolsonaro de contarem mentiras e acreditarem nelas. Para o deputado, a oposição, na sua grande maioria, hoje é formada por coveiros, que querem o maior número de mortos na pandemia para culpar o presidente Bolsonaro.
Política.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, está preocupado com o que chama de constantes ataques autoritários contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O deputado afirma que há uma grande diferença entre protestos democráticos e criminosos. De acordo com ele, pregar o fechamento de um órgão só por discordar de uma decisão é sim um ato criminoso e nada democrático.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destaca que o Brasil já é o país com a maior taxa de transmissão do coronavírus. A parlamentar repudia o comportamento do presidente da República que, em vez de se preocupar com a pandemia, resolve fazer um lobby no Supremo para apoiar o mercado e resgatar a situação das empresas.
Já Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que é preciso achar um meio termo para o modelo de enfrentamento à pandemia de coronavírus. Segundo ele, cuidar da saúde também inclui cuidar da economia. O deputado alerta que o clima de pânico, além de não ajudar em nada, aumenta a ansiedade e leva à depressão.
Dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil atingiu quase 13 milhões de pessoas. Segundo Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, institutos renomados apontam que, no fim da pandemia do coronavírus, o desemprego pode chegar a 20 milhões de pessoas.
Alice Portugal reitera que não há incoerência ou contradição entre economia e saúde. Para ela, é preciso incentivar as pessoas a ficarem em casa para garantir o achatamento da curva epidêmica, mas, ao mesmo tempo, é preciso preservar os postos de trabalho em nome do sustento das famílias.
Para Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, a liderança e os aliados do governo federal na Câmara estão sendo pressionados por parte da militância virtual bolsonarista. Ele alerta que os parlamentares do centro que se aliarem ao presidente Jair Bolsonaro poderão sofrer ataques do chamado gabinete do ódio.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, critica o governo do Maranhão por apoiar a decisão judicial que determinou a adoção do chamado lockdown no estado para conter o avanço da Covid-19. Ele alerta que antes do início do isolamento total, milhares de pessoas correram aos supermercados e farmácias, causando aglomerações e aumentando o risco de transmissão do coronavírus.
Hildo Rocha repudia a falta de planejamento do governo estadual, especialmente com a saúde pública e a falta de leitos e médicos para ajudar no tratamento da doença.
Já Márcio Gerri, do PCdoB, elogia o comprometimento, a responsabilidade e o esforço do governo do Maranhão para adotar medidas concretas de combate à Covid-19, como, por exemplo, a ampliação dos leitos de UTI no estado.
Márcio Gerri também reclama da falta de empenho do presidente Jair Bolsonaro em liderar o país para sair da crise e condena os ataques contra os poderes constituídos. Para o deputado, ao incentivar agressões antidemocráticas, Bolsonaro demonstra não saber o que representa ser presidente da República.
Na avaliação de Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, as cidades brasileiras que não tomaram medidas preventivas de isolamento foram obrigadas a implantar o bloqueio total das atividades, o chamado lockdown. Ele ainda lamenta que no momento em que o país registra o aumento no número de mortes pela Covid-19, pessoas saiam às ruas para pedir a flexibilização da quarentena.
Eduardo Bismarck, do PDT, elogia o aumento das regras de isolamento aplicadas no Ceará para enfrentar a pandemia e entende que o mesmo deveria ocorrer em nível nacional. Ele diz que a população aguarda orientações claras e concretas porque, por enquanto, as informações que vêm do governo federal são dúbias e confundem as pessoas.
Eduardo Bismarck pondera que, em meio à pandemia, o ataque às instituições por parte do governo federal corrói a democracia. O parlamentar conclama que todos se unam para encontrar uma saída para a crise.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, pede apoio para a aprovação do projeto de lei que permite a qualquer cidadão formar grupos de gestão compartilhada por meio de aplicativos como o WhatsApp para acompanhar a execução de obras, prestação de serviços públicos e aquisições de materiais e equipamentos pelo poder público.
Camilo Capiberibe explica que, principalmente nesse momento de pandemia, a proposta será importante para aumentar a fiscalização e impedir o desvio de recursos públicos. O parlamentar relata que, no dia 8 de maio, a Polícia Civil do Amapá realizou uma operação para investigar suposta fraude na compra de equipamentos de proteção individual.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, está preocupado com a subnotificação de casos da Covid-19. Ele faz um apelo ao Ministério da Saúde para ampliar a quantidade de testes rápidos para ajudar no combate à disseminação da doença.
Saúde.
Margarete Coelho, do PP do Piauí, cobra a votação do projeto de lei que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro da União às instituições de longa permanência de idosos. Ela lembra que essas entidades acolhem um segmento da população em situação de maior vulnerabilidade por causa das comorbidades que agravam o estado da Covid-19.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, espera que o Ministério da Saúde trace políticas emergenciais de combate à pandemia para proteger os índios urbanos que, de acordo com ela, estão em uma situação de invisibilidade. A parlamentar alerta também para a grave realidade que os povos indígenas, especialmente do Amazonas, enfrentam por causa do coronavírus.
Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, comemora a sanção da lei que destina R$2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos. O deputado ainda cobra a votação pelo Senado do projeto que institui o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas durante a pandemia do novo coronavírus.
O Edson Prado entende que a medida é fundamental para salvar os empregos e também as empresas, já que elas terão uma linha de crédito especial com juros baixos.
Economia.
Em debate na Comissão Mista do Congresso, que discute as ações de enfrentamento ao coronavírus, o presidente da Caixa Econômica Federal informou que 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial de R$ 600, o que faz desse o maior programa de inclusão financeira já realizado no Brasil.
A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião virtual com os parlamentares e tem mais informações.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou em audiência pública da comissão mista que acompanha o enfrentamento à Covid-19 que até agora 50 milhões de brasileiros já receberam auxílio emergencial. Pedro Guimarães adiantou que outros 17 milhões de cadastros já foram analisados pelo Ministério da Cidadania e devem ser encaminhados ainda esta semana para que a Caixa efetue o pagamento. Em relação às filas, o presidente da Caixa Econômica explicou que do total de pessoas atendidas, 7 milhões são justamente aquelas mais carentes que não têm acesso ou não sabem usar o celular para fazer o cadastramento. Para todos esses que preenchem os requisitos, o auxílio já foi pago. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, lembrou que após a crise sanitária, o país terá que enfrentar uma crise econômica e, para isso, terá que garantir a renda mínima para os brasileiros que ficarão desempregados.
Alguns economistas estão contando uma retração de 10% da nossa economia. Dados de abril podem indicar já 20 milhões de brasileiros desempregados, 20% da população economicamente ativa. Mais do que nunca, me parece que é necessário nós temos políticas mais acentuadas de transferência de renda e pensarmos como vários governos do mundo estão pensando em políticas de renda mínima, em programas de renda mínima.
Pedro Guimarães acredita que, passado esse primeiro momento, com os cadastros já realizados, vai ser possível sim pagar os outros benefícios sem as aglomerações que foram registradas no início deste mês.
Nós vamos, assim que recebermos da cidadania, nós vamos implementar. Nós precisamos dos dados da cidadania, mas, de novo, dado que a gente já tem uma eficiência muito maior, eu não vejo um problema como aconteceu, em especial, duas semanas atrás. A política de renda mínima, com esta questão digital, nós poderemos realizar os pagamentos, inclusive do Bolsa Família, de todos os benefícios que a Caixa faz, digitalmente.
O relator da comissão, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, afirmou que vai solicitar os números do Ministério da Cidadania sobre possíveis fraudes que estejam acontecendo no pagamento do auxílio emergencial. Ele destacou que a Caixa ainda deve desempenhar um papel importante no reaquecimento da economia.
Eu gostaria, então, da colaboração técnica do senhor com a nossa equipe, para nós buscarmos alternativas e para a gente poder recomendar e sugerir e buscar fundamentação legal, né, nos prepararmos para o pós-pandemia, que eu entendo que será o nosso maior desafio, dizendo que a pandemia já é um desafio grande por si só.
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial é o maior programa de inclusão financeira já feito no país e já beneficiou 1/3 dos brasileiros adultos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que facilita a venda de imóveis da União. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a inclusão desse tipo de proposta na pauta. Ele entende que, neste momento de pandemia, a Câmara deveria votar matérias relevantes de acolhimento às famílias, de ampliação e fortalecimento do SUS.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, considera uma vitória a retirada de um artigo da MP que trata da venda de imóveis da União que facilitaria a privatização de áreas de universidades públicas. O parlamentar ressalta que foi fechado um acordo positivo para garantir a autonomia das universidades.
Sobre a medida que permite a venda de imóveis da União, Bira do Pindaré, do PSB maranhense, elogia a rejeição do artigo que, para ele, poderia prejudicar as universidades públicas. O deputado defende maior valorização das universidades e não medidas que promovam a desestabilização das instituições de ensino.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, explica que a medida visa vender imóveis de todos os poderes da União, inclusive do Legislativo. Ele exemplifica que a Câmara dos Deputados possui 42 apartamentos funcionais desocupados em uma área nobre de Brasília e que estão deteriorados pela falta de uso.
Na votação da medida que facilita a venda de imóveis da União, a Câmara aprovou emenda de autoria das deputadas Celina Leão, do PP, e Flávia Arruda, do PL, ambas do Distrito Federal, que regulariza o assentamento 26 de setembro. Celina Leão destaca que cerca de 30 mil pessoas vivem no local e que a medida é fundamental para regularizar o assentamento.
Flávia Arruda também ressalta que agora essas famílias vão poder contar com toda a infraestrutura do Estado, como hospital e escolas, e principalmente com saneamento básico.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também registra a importância da regularização do assentamento 26 de setembro para os moradores do local. Segundo a deputada, o 26 de setembro só foi considerado parte da Floresta Nacional de Brasília anos depois da criação do assentamento, o que para ela permite a compensação ambiental como forma de reparar os danos à flora.
Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, defende a regularização fundiária de áreas que se transformaram ao longo dos anos em bairros de grandes cidades. De acordo com o deputado, a legalização desses espaços permite a instalação de serviços básicos para a população, como esgoto e energia.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que extingue o Fundo da Reserva Monetária do Banco Central e destina os recursos para o enfrentamento da Covid-19.
De acordo com o último balanço apresentado, esse fundo tem cerca de 9 bilhões em caixa. Quem traz mais detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
O texto original da MP destinava o dinheiro para o pagamento da dívida pública federal. Porém, o relator da matéria, deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, costurou um acordo para dividir esses recursos entre estados e municípios, levando-se em conta o número de casos de Covid-19 e os protocolos de combate ao coronavírus estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.
E no momento que nós estamos vivendo agora, de Covid-19, o que nota-se é a necessidade de recursos para estados e municípios poderem salvar vidas. E baseado nisso, nós apresentamos aqui uma inovação no texto, principalmente para aqueles estados e municípios que estão se preparando para a reabertura dos comércios. Sabemos que é extremamente difícil e faltará recurso para isso. Faltarão máscaras, testes, termômetros. E é baseado nesse entendimento que nós estamos aqui pegando esse 8,6 bilhões e colocando à disposição da saúde.
A única polêmica foi em relação a essa referência do texto à reabertura do comércio. A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, apresentou destaque para a supressão desse trecho, a fim de não pressionar prefeitos e governadores a reabrirem a economia, relaxando as medidas de isolamento social. O trecho foi retirado da medida provisória, inclusive com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Com a finalidade de proporcionar condições de abertura de estabelecimentos comerciais.
Isso é chantagem com os governadores.
Mas por que está isso aqui na matéria? Eu também não entendi. Acho que é um constrangimento para todos nós aqui, tem muitos ligados a governadores e prefeitos aqui.
Já o uso dos quase 9 bilhões de reais na prevenção e no combate à pandemia uniu governistas e oposição. Vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, defendeu a medida.
Essa nova redação apresentada pelo deputado Luiz Miranda, o governo é favorável, fazendo a destinação de 8,7 bilhões de reais para ajuda específica a estados e municípios nesse momento tão difícil.
Médico, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, explicou as prioridades no uso desses recursos.
Até hoje, o Brasil não conseguiu importar máscara, respirador, teste, portanto, nós estamos muito atrasados e a população brasileira está pagando com a vida. Por isso, temos que trabalhar para que todo o recurso necessário vá para o combate à pandemia.
O Fundo da Reserva Monetária do Banco Central existe desde 1966, mas deixou de receber recursos em 1988. Desde 2016, o Tribunal de Contas da União pediu uma solução definitiva para esse fundo. A medida provisória, que destina os 9 bilhões de reais para o combate à Covid-19, ainda será analisada pelo Senado e precisa ser definitivamente aprovada até a próxima segunda-feira para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.